Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Neste domingo, rezamos pela vocação à vida religiosa, pedindo ao Senhor que os religiosos sejam fiéis ao compromisso de consagrados a Deus e aos irmãos. E hoje a Igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A liturgia saúda Nossa Senhora assunta ao céu, aplicando-lhe estas palavras do Apocalipse 12, 1. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a luz debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. No capítulo 12, agora versículos 5 e 6, lemos: enquanto a visão apocalíptica mostra o filho da mulher arrebatado para Deus e para seu trono, alusão à ascensão de Cristo ao céu, apresenta a mulher em fuga para o lugar preparado por Deus, figura da Assunção de Maria Santíssima à glória do Eterno. É Maria a primeira a participar plenamente da sorte de seu divino filho. Ligada a ele como mãe e companheira generosa, que cooperou de modo singularíssimo com a obra do Salvador, como lemos na Constituição Lumen Gentium, número 61, Maria participa de sua glória, assunta ao céu em corpo e alma. A segunda leitura da missa, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 27, completa o conceito expresso no capítulo 12 do Apocalipse. Falando São Paulo de Cristo, primícias dos ressuscitados, conclui que um dia todos os fiéis terão parte em sua glorificação. Todavia, com uma gradação: primeiro Cristo como primícias, depois os que foram de Cristo. E então completa Padre Gabriel de Santa Maria Madalena em intimidade divina: entre os que foram de Cristo, cabe o primeiro lugar, sem dúvida alguma, a Nossa Senhora, que foi sempre dele, porque jamais manchada pelo pecado. Em 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII proclamou a Assunção de Maria com estas palavras: Definimos ser dogma revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta à glória celeste em alma e corpo. Interessante notar que, nestas breves palavras do Papa Pio XII, estão contidas três grandes verdades: a Imaculada Conceição, a Divina Maternidade e a Virgindade Perpétua, que, com a declaração da Assunção, constituem os quatro dogmas marianos. Pio XII dirigiu esta bela oração à Mãe de Deus. Ó Virgem Imaculada, Mãe de Deus e Mãe dos homens, sabemos que vosso olhar, que na terra maternamente acariciava a humilde e sofredora humanidade de Jesus, agora no céu se sacia com a visão da gloriosa humanidade da sabedoria encarnada. Estremece vosso coração de beatificante ternura e vossa alma de alegria ao contemplar face a face a adorável Trindade. Nós, pobres pecadores, a quem o peso do corpo impede o voo da alma, suplicamos-vos purifiqueis nossos sentidos para que aprendamos desde este mundo a saborear Deus, só Deus, no encanto das criaturas. Confiamos que vossos olhos misericordiosos se voltem para nossas angústias. Vejam nossas lutas e fraquezas. Esperamos que sorriam vossos lábios ante nossas alegrias e vitórias. E ouçam vossos ouvidos o que vos diz Jesus de cada um de nós, como de vosso discípulo amado: eis teu filho. O bispo norte-americano Don Fulton Sheen, falecido em 1979, no bonito livro O Primeiro Amor do Mundo, Maria, a Mãe de Deus, da Petra Editora, escreve: a Assunção de Maria afirma o amor. O amor, como fogo, arde para cima. Basta unir-se mais e mais ao amado. Há uma lei de gravitação espiritual que aumenta à medida que nos aproximamos de Deus. Se Deus exerce uma força gravitacional em todas as almas, dado o intenso amor que Nosso Senhor fazia descer sobre sua bem-aventurada mãe, e dado ainda o intenso amor que Maria elevava ao seu Senhor, temos já a suspeita de que um amor nesse nível pode ser grande a ponto de levar o corpo consigo. O amor de Maria por Jesus e o amor de Jesus por Maria deveria mesmo resultar num êxtase tal que a elevasse para fora deste mundo. E prossegue Dom Fulton Sheen: há um mundo que idolatra o corpo, a Igreja diz hoje. Há dois corpos no céu. Um é a natureza humana assunta de Maria. O amor é segredo da ascensão do primeiro corpo, de Jesus, e da ascensão do segundo, de Maria, pois o amor anseia por unir-se ao amado. O Filho volta ao Pai na unidade da natureza divina, e Maria volta a Jesus na unidade da natureza humana. Seu voo nupcial é o acontecimento para o qual toda a nossa geração se move. Mais adiante ainda, diz Dom Fulton Sheen, através de Maria, a eternidade fez-se jovem e apareceu como criança. Através dela não é o maná que desce dos céus, não é um alimento que os homens comem e perecem, mas a Eucaristia que dá vida eterna quem a come. Maria se torna a primeira pessoa desde a queda de Adão e Eva a ter um tipo único e irrepetível de união com Deus. Dela nasce o menino Jesus em Belém, dela nasce o Cristo místico em Jerusalém. E agora, por sua assunção, ela vai na frente como seu filho para preparar um lugar para nós. Vejamos agora o que diz o cardeal belga Leo Josef Sinens, falecido em 1996. A Assunção é, em síntese, um anúncio dos fins últimos, uma visão rica de imagem. Sabemos que a alma é por si imortal e sobrevive sem o corpo, que antes da ressurreição final, ela conhece a alegria da visão beatífica. Mas a apoteose mariana nos recorda que, se a essência de um tal gáudio, de uma tal alegria, não pode ser acrescida, haverá, entretanto, aí uma ressonância física, um esplendor da carne, quando a ressurreição do corpo se tiver dado ou for antecipada, como em Maria. Ouçamos agora o que nos diz São Germano, que foi patriarca de Constantinopla, morreu no ano 732 e compôs uma oração muito bonita à Virgem Mãe de Deus. Foi esta: um filho amado deseja a presença da mãe, e esta, por sua vez, deseja viver com seu filho. Era, pois, justo que vós, Maria, subisseis para junto de vosso filho, vós, cujo coração estava incendido de amor por Deus, o fruto de vossas entranhas. Era ainda justo que Deus, na afeição toda filial que tinha por sua mãe, a chamasse para junto de si, a fim de que ela vivesse em sua intimidade. Assim, morta para as coisas caducas, as coisas que passam, vós emigrastes para aqueles eternos tabernáculos onde Deus faz sua morada. Agora, ó Mãe de Deus, não mais deixareis sua dulcíssima companhia. Vós fostes a carne onde ele repousou. Por sua vez, ó Virgem Gloriosa, ele se torna o lugar de vosso repouso naquela carne, ó Mãe de Deus, que recebeu de vós. Atraiu-a, pois, a ele libertada de toda corrupção, querendo-a, se assim me posso exprimir, colada a seus lábios, a seu coração. Eis porque tudo aquilo que vós pedis para vossos pobres filhos infelizes, ele vos concede e põe sua virtude divina a serviço de vossas orações. É, meus irmãos, quão grande é nossa mãe. O que ela pede, o filho atende. Ela é, de fato, a medianeira de todas as graças. E mais, Jesus põe sua virtude divina a serviço das orações da Mãe Maria. Em Glórias de Maria, um livro que quem ama Maria ou que quem quer amar Maria não pode deixar de ler e reler, Santo Afonso Maria de Ligório tem todo um capítulo, o oitavo, sobre a festa, a solenidade da Assunção. É belo. No ponto primeiro, tratando da triunfal entrada de Maria no céu, apresenta no início São Bernardo, que afirma: desde que Jesus Cristo, nosso Salvador, completou a obra da redenção com a sua morte, os anjos desejavam tê-lo no céu. Em suas preces, repetiam por isso incessantemente as palavras de Davi, que estão no Salmo 132, 131, versículo 8. Levantai-vos, Senhor, para o vosso descanso, vós e a arca de vossa santificação. Eia, Senhor, já que remistes os homens, vinde habitar conosco em vosso reino. Conduzi também convosco a arca viva de vossa santificação, isto é, vossa mãe, a qual santificastes habitando em seu seio. Então fala Santo Afonso: quis finalmente o Senhor atender ao desejo desses celestes cidadãos, chamando Maria ao paraíso. Ordenara outrora que a Arca do Testamento fosse com grande pompa introduzida na cidade de Davi. Davi e toda a casa de Israel conduziram a Arca com júbilo e ao som das trombetas. É o que se lê no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14. Porém, com pompa muito mais nobre e gloriosa, o Senhor ordenou que sua mãe entrasse no céu. O profeta Elias foi transportado ao céu num carro de fogo, que, como diziam os intérpretes, não foi senão um grupo de anjos. Mas para vos conduzir ao céu, ó Mãe de Deus, não bastou um grupo de anjos. O mesmo Rei da Glória veio acompanhar-vos com toda a sua corte celeste. Também São Bernardino de Sena é de opinião que, para honrar o triunfo de Maria, veio do paraíso o próprio Jesus Cristo. Desceu para encontrá-la e acompanhá-la. Santo Afonso de Ligório cita o abade Guerrico, que faz Jesus, o Verbo Divino, falar assim: para glorificar meu Pai, desci do céu à terra, mas depois, para honrar minha mãe, subi de novo ao céu, a fim de lhe sair ao encontro e acompanhá-la ao paraíso. Fico pensando nesse momento único, irrepetível, tentando imaginar a alegria de Maria quando vê Jesus de novo, e a alegria imensa de quem é a própria alegria, Jesus, de levar sua e nossa mãe para o céu. Eu disse a alegria de Maria quando vê Jesus de novo. Mas será que Jesus não vinha visitá-la aqui na terra? E com que frequência? Não é verdade que o amor não sabe ficar longe do amado, da amada? Depois Santo Afonso escreve sobre os santos que vêm saudar Maria como sua rainha. Primeiro vieram as virgens, depois os santos confessores, os santos mártires. Veio também São Tiago, o único dos apóstolos que então se achava no paraíso, agradecer-lhe da parte de todos os outros apóstolos aquele conforto e auxílio que lhes dera estando na terra. Vieram depois os profetas e os santos patriarcas. Mas entre eles, com afeto maior, vieram dar-lhe agradecimentos os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ah, filha amada, lhe diziam, vós reparastes o dano feito por nós ao gênero humano. Vós alcançastes para o mundo aquela bênção que perdemos por nossa culpa. Por vós, nós somos salvos. Para sempre sejais, por isso, bendita. Agora uma parte ainda mais tocante, mais bela na pena de Santo Afonso. Vem depois beijar-lhe os pés São Simeão, e recordou-lhe com júbilo aquele dia em que tinha recebido das suas mãos o menino Jesus. Vieram São Zacarias e Santa Isabel, e novamente lhe agradeceram aquela amorosa visita que com tanta humildade e caridade lhes fizera em sua casa e pela qual receberam tantos tesouros. Veio São João Batista, com maior amor, dar-lhe graças por tê-lo santificado por meio da sua voz. Mas que deveriam dizer-lhe quando vieram saudá-la seus queridos pais Joaquim e Ana? Ó Deus, com que ternura deveriam abençoar dizendo: filha dileta, filha querida, que fortuna foi a nossa de ter tal filha. Eis que agora és nossa rainha, porque és mãe do nosso Deus. Como tal, nós te saudamos e veneramos. Mas, meus irmãos, quem nos dirá do afeto com que veio saudá-la seu caro esposo São José? Quem nos poderá descrever a alegria que experimentou o santo patriarca vendo a sua esposa chegada ao céu com tanto triunfo e aclamada rainha de todo o paraíso? Com que ternura São José devia lhe dizer então: ah, senhora e esposa minha, quando poderei chegar a agradecer quanto devo ao nosso Deus por ter me dado por esposa a vós, que sois a sua verdadeira mãe? Por vós eu mereci na terra assistir à infância de Jesus, o Verbo encarnado, tê-lo tantas vezes nos braços e dele receber graças especiais. Sejam benditos os momentos que gastei na vida a servir a Jesus e a vós, minha santa esposa. Eis o nosso Jesus. Consolemo-nos que já não está agora deitado numa manjedoura sobre palhas, como nós o vimos nascido em Belém. Já não vive pobre, desprezado, como outrora viveu conosco em Nazaré. Já não está pregado num patíbulo infame, no qual morreu pela salvação do mundo em Jerusalém. Mas agora está sentado à direita do Pai, qual Rei e Senhor do céu e da terra. E eis que nós, rainha minha, nós não nos separaremos nunca mais dos seus santos pés a louvá-lo e amá-lo eternamente. Depois vieram saudá-la todos os anjos, todos, todos. Por fim, de joelhos, a humilde Santa Virgem adora a majestade divina e abisma-se no conhecimento do seu nada. Agradece a Deus todas as graças que por mera bondade lhe havia concedido, especialmente de a ter feito mãe do Verbo Eterno. Imagine e compreenda agora, quem o puder, com que amor a Santíssima Trindade a abençoou. quem nos descreverá o afável e afetuoso acolhimento que fez o Pai Eterno à sua filha? O Filho à sua mãe? O Espírito Santo à sua esposa? O Pai a coroa, participando-lhe seu poder. O Filho, participando-lhe a sabedoria. O Espírito Santo, o amor. As três pessoas divinas, colocando-lhe o trono à direita de Jesus, a declaram rainha universal do céu e da terra. Aos anjos também ordenam, e a todas as criaturas, que a reconheçam por sua rainha e como tal a sirvam e lhe obedeçam. Que linda festa! Que solenidade grandiosa a de hoje, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Abençoe-nos, Mãe querida, a nós e as nossas famílias, pois queremos estar um dia contigo e com Jesus e José no céu. E agora escutemos nossa música. Nosso querido amigo Fernando Boing, que já vive com nossa mãe no céu, era médico e participava com a Lourdes das equipes de Nossa Senhora. Ele compôs uma canção dedicada à Senhora da Assunção, com a seguinte letra: uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Deus escolheu-te, Maria, nos céus, mãe poderosa, rainha tu és. Queres, Maria, os homens salvar? Olha por nós, somos os filhos teus. Mãe carinhosa, oh, roga por nós, todos conduz para junto de Deus. Vem abençoar-nos, dá-nos força na nossa missão. Nós te consagramos nossa vida e nosso coração. Fica, pois, conosco, estende para nós tua mão. Queremos sempre louvar-te, Senhora da Assunção. A interpretação é também de um casal das equipes de Nossa Senhora, a Ana Paula e o Robert Beltrame. Ouçamos então.
Uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, Deus escolheu-te, Maria.
Maria, os homens salvar. Olha por nós, somos os filhos teus. Mãe carinhosa, oh, roga por nós. Todos conduz para junto de Deus. Abençoar-nos, dá-nos força na nossa missão. Nós te consagramos nossa vida e nosso coração. Fica, pois, conosco, estende pra nós tua mão. Nossa vida e nosso coração.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.